Já fu.
Mega. O nome era escrito assim, não era? Era separado. Já fu, mega. Só mais tarde é que realmente passou a ser uma única palavra.
Isso faz-nos recuar 35 anos, pelo menos, não é, Luís?
Mais ou menos, sim.
Mais ou menos 35 anos. Mais até. Nós juntamos-nos em 1978, portanto, antes ainda de acontecer aquele boom do rock português, não é? Antes de aparecer o Rui Veloso com o Chico Fininho, que foi quem despoletou o boom do rock português. Juntamos-nos em 78... vínhamos de várias áreas diferentes, de várias bandas diferentes. Eu vinha mais de uma área do jazz. Os Manos Barreiros, o Mário, o Pedro e o Eugênio, tinham uma banda que se chamava Mini Pop, que era muito conhecida na altura. O Luís também, enfim, tocava em bandas
de bailarico.
De bailarico, não é?
Uhum.
E juntámo-nos para ver o que é que era possível fazer, porque aquilo era uma altura muito complicada. Lançar discos, por exemplo, uma banda rock não dificilmente conseguia lançar um disco nessa altura. Não era vulgar, de facto, as bandas rock terem uma existência a nível nacional, sobretudo, não é? Podiam ter existência a nível local, tocavam em bailes de finalistas, por exemplo, que era normalmente onde se tocava, e sim, assim numas festarolas. A maior parte das vezes tocava-se música não original, não é? Versões de... E era essa a existência da maior parte das bandas rock. Nós éramos todos músicos do Porto, da zona do Porto, da área do Porto, não é? E já todos tocávamos há muitos anos. Como eu disse, os três irmãos do Mini Pop já tocavam desde miúdos. Eles eram muito novitos. Quando nos juntamos, eles tinham 16, 17, 18 anos, andavam por aí. Eu já tinha mais alguma idade.
Não.
20 e qualquer coisa. 20 e qualquer coisa. Eles tocavam o que tocavam e queriam evoluir. Queriam passar a tocar jazz. Eu era um músico de jazz, que tocava já na altura com o António Pinho Vargas, por exemplo, com quem fiz depois, continuei uma carreira.
Um dos grandes nomes da música portuguesa.
E com quem continuei uma carreira até 2000 e bastante. E já na altura tocava com ele, e éramos conhecidos como músicos de jazz na zona do Porto e não só. E um dia, o pai dos irmãos Barreiros veio a um concerto nosso, um concerto meu e do António Pinho Vargas, e disse-nos: ai, os meus filhos gostavam muito, querem tocar jazz e gostavam muito de...
Afonso, um bocadinho mais próximo do filho.
Ah, sim, desculpe. Nem parece que estou habituado a falar ao microfone. Mas veio ter connosco e disse: os meus filhos querem tocar jazz e gostavam muito de tocar com vocês e tal. Ah, nós ficamos a olhar para aquilo e tal. Éramos músicos de jazz, mas se o rock era difícil, o jazz ainda era mais difícil naquela altura, não é? E nós tínhamos muita dificuldade em tocar. Ok, consideramos a hipótese então de juntarmos a músicos mais rock e fazer uma coisa que talvez tivesse maior acessibilidade, digamos assim.
Que tivesse, quer dizer, um mercado... que à partida poderia ter nascido uma banda de jazz em vez de nascer uma banda de rock?
Quando nos juntamos, de facto, não sabíamos exatamente o que é que ia sair dali. O que sabíamos é que íamos tocar uma música entre o jazz e o rock, talvez um jazz rock. Quer dizer, Weather Report, Chico Corea, Herbie Hancock. E de facto foi por aí que começamos. Quando nos juntamos, começamos a tocar esse tipo de repertório, a ver o que é que dava. Fomos andando e a certa altura percebemos: bem, mesmo com este tipo de música não vamos muito longe. Temos que fazer uma coisa mais rock, mais acessível a mais gente, a mais pessoas. Precisamos de um cantor, de um frontman. E foi aí que o Luís entrou.
E foi uma aposta ganha.
Foi uma excelentíssima escolha, como é óbvio, para nós e para ele, acho eu. E a partir daí continuamos. E então pôs-se aí: bom, mas se queremos fazer qualquer coisa de sério, temos que começar a fazer temas nossos. Não podemos andar a tocar covers só. Então lentamente começamos a compor isto, aquilo, aquilo outro. Sempre antes do boom do rock português. Começamos a compor em inglês, que era o que se usava na altura, não é? E tratamos de tentar fazer um disco, que era uma coisa difícil na altura. Enfim, eu conhecia gente já em Lisboa, já era um pouco mais velho e já andava mais no meio. Procurei e lá encontramos uma editora que decidiu, aceitou gravar um álbum nosso. E fomos para estúdio, gravamos o primeiro disco, que se chama Estamos Aí, que pouquíssima gente conhece.
Em inglês?
É um disco em inglês, todo cantado em inglês, com uma música um pouco diferente da que depois nos tornou mais conhecidos. Uma música ainda um bocadinho próxima de uma certa...
Ainda havia algum jazz ali à mistura.
Havia mais... O jazz manteve-se sempre, mas naquela altura era uma Sim. coisa mais elaborada, mais complicada e tal. Gravamos o disco. Estávamos a gravar o disco em Lisboa, num estúdio, e vêm uns amigos nossos e dizem: é pá, aí um gajo bestial a cantar em português, pá, que vai ser um gajo que se chama Rui Veloso, que é do Porto. Nós não o conhecíamos.
E hoje também ninguém o conhece, por isso... Se vamos e já fomega, toda a gente conhece. Agora o Rui Veloso, não? Quem é esse personagem?
Na altura era, porque ele só tocava em casa lá na cave dele e tal, e ali o T, e ninguém o conhecia. Ah, sim, está bem, pronto, ok, boy. O disco saiu, e passado pouco tempo, saiu o disco dele também, e estourou o rock português, não é? Depois disso, nós resolvemos começar a cantar em português. Falamos com o Carlos T, que era do Porto também, e que se tornou um grande amigo e um grande
colaborador
nosso. E fizemos o single Ribeira, que nos lançou definitivamente... Nos tornou extremamente
estrelato. Trazendo aqui um bocadinho o Luís à conversa, o que é que o Luís pensou quando de repente chegam à sua beira e dizem: nós precisamos aqui de um frontman para um projeto destes, na altura, e lá está, nós estamos cada vez mais a perceber um bocadinho que naquela altura, hoje em dia, o que nos parece um bocadinho óbvio, porque são músicas que toda a gente ouve e que toda a gente tem estima, naquela altura era furar com o que não estava em voga. Quando lançaram o rap, o que é que o Luís pensou? E depois também transportar para aqui um bocadinho nas memórias, como é que ensaiavam, em que sítio, de que forma é que ensaiavam uns com os outros, se era no espírito de James, se era um espírito mais marcado, relembrando aqui um bocadinho esses tempos ainda do início, já vamos falar agora um bocadinho mais depois como é que já a Fomega evoluíram e depois como é que chegaram aos dias de hoje também, todas as curvas e linhas retas que tiveram.
E contra curvas.
Mas quando chegaram à sua versão, assim, nós precisamos de um frontman e és tu o homem indicado, o que é que pensou?
Que eram maluquinhos. Sabe aquela coisa de uma pessoa ter borboletas na barriga, não é? Foi o que me aconteceu. Quer dizer, eu vinha de Vila Real, Trás-os-Montes, estava a estudar na faculdade no Porto.
Já agora que curso?
Arquitetura. Mas o que arquitetei foi música. E
muito bem.
Pronto. E portanto, para ajudar os meus pais em termos das despesas que eu tinha, tocava, cantava em alguns grupos aí de baile da zona do Porto, e portanto era uma coisa completamente diferente daquilo que os outros elementos do Jafomega se propunham fazer e propunham que eu fizesse. E, portanto, foi uma grande aprendizagem. Aprendi muito, continuo a aprender, porque serão sempre belíssimos músicos e, portanto, foi para mim um subir muitos degraus em relação àquilo que eu estava a fazer, não é?
Embora naqueles tempos, ainda hoje existem muitas bandas de garagem, mas naquele tempo já ainda eram mais comuns, no entanto o Jafomega já era um grupo de pessoas que estavam na música há algum tempo, que já tinham alguma maturidade Sim. na música. Vocês passaram também por essa fase, enquanto grupo novo que estava a iniciar-se, por grande banda de garagem, como é que eram os vossos ensaios?
Não, eu acho que não, porque aquilo que há bocado estava a dizer em relação à Jam, nós sempre ensaiámos de forma assim muito, muito livre, E essa jam é que nos dava, era, digamos, nos orientava às ideias musicais e para as grandes canções que saíram depois. Portanto, não, íamos tocando até que as coisas, até que parávamos e dizíamos esta ideia é boa, aquela não era, ou olha, se calhar podemos seguir por aqui, este ritmo é bom, aquele, não é? Portanto, era um bocado assim, ad lib, até que depois as coisas, depois, claro que seguiam depois outro rumo e as coisas eram muito mais, com ideias já muito mais assentes em relação à música A, B ou C. Mas é a partir dessa, retomando a sua palavra, dessa jam que as coisas realmente surgem e que as coisas nos surgiam.
No entanto, certamente existiam referências, inspirações. Na gênese do Já Fumega, que cada um, acredito que cada um trouxesse também o seu rapport, não é? Porque vocês, talvez fruto também de virem de áreas diferentes, acabaram por acrescentar estilos diferentes e coisas diferentes ao projeto. E quando ouvimos a sonoridade, fizemos exatamente uma espécie de introdução com quatro músicas vossas. E quando ouvíamos as músicas, reparámos que havia várias sonoridades e várias referências diferentes. No entanto, se pudéssemos elencar algumas, quem é que vos movia? Quem é que eram aquelas pessoas, não direi que era o estilo que era mais parecido, mas aqueles grupos ou aqueles cantores que vos inspiravam, que eram referências para vocês enquanto grupo? Na Gênesis, estamos a falar aqui na Gênesis do Já Fumei.
Não é muito fácil definir isso. Tenho a impressão que por uma razão importante, é que nós conhecíamos muita, muita, muita música diferente. E gostávamos de muita, muita música diferente. Quer dizer, já andávamos na música todos nós desde miúdos, há muitos, muitos anos. Já tínhamos ouvido praticamente tudo, o rock todo, o pop todo que havia até aí, jazz, etc. E portanto, inclusivamente, alguns de nós andaram também no conservatório a estudar música clássica. E portanto, nós conhecíamos muita coisa. É natural que o que nós gostávamos de todos estes estilos acabasse depois por se refletir quando nós compunhamos.
Quase que inconscientemente, não é?
Muito inconscientemente. Porque de facto nós não tínhamos ideia de não estar a dirigir, ao contrário de algumas bandas que diziam não, nós somos uma banda punk, por exemplo, e limitavam-se a seguir um caminho muito bem definido, ou então nós somos electropop, que eram se calhar as duas correntes que na altura as bandas portuguesas mais seguiam, ou eram grupos punk, ou eram mais electropop, aquela corrente que vinha da Inglaterra. E ou porque queriam ter uma imagem muito definida, ou porque se calhar não tinham, enfim, conhecimentos ou bagagem para fazer muitas coisas diferentes, ao contrário de nós, que éramos todos músicos já bastante experientes e seguiam caminhos limitados. Nós não. Nós decidimos não nos limitarmos e fazíamos aquilo que nos apetecia, quer dizer, e por isso é que há, de facto, nos nossos discos, como disse há bocado e bem, há músicas de estilos muito diferentes. Por causa disso, sim, acho
sim. O que é certo? Desculpa, eu acho que é muito importante aquilo que o Zé estava agora aqui a dizer, no sentido de que inconscientemente as pessoas, nós íamos buscar inspiração A, B ou C, aqui ou acolá, porque eu acho que é importante haver uma memória musical. Para nos indicar o caminho que nós queremos seguir, quer dizer, porque não, e porque as pessoas às vezes dizem, ah, isto é parecido com aquilo ou com aquilo outro, ainda bem, se forem coisas bem feitas, eu não tenho problemas nenhum, nem peso nenhum em que digam que isto é parecido com A, B ou C. Obviamente ninguém está a plagiar nem a copiar, mas inconscientemente, sem querer estar a repetir muitas vezes esta palavra, mas as coisas surgem assim. Quer dizer, é perfeitamente normal que uma pessoa siga um músico, uma banda que gosta e não siga aquilo que não gosta. Portanto, é isso.
Sim, quer dizer, isso, o gostar era aquilo que nos influenciava no inconsciente,
sim,
não é?
Exatamente.
Pois, obviamente que havia um caminho,
claro.
Havia uma estratégia, havia uma ideia. Quer dizer, nós sabíamos desde relativamente cedo, por exemplo, que estávamos em Portugal e que estávamos a cantar e a tocar para portugueses. e que tínhamos uma cultura como pessoas e que devíamos deixar que essa cultura viesse ao de cima. Isso, por exemplo, no nosso último disco, Recados, é uma coisa muito clara. Quer dizer, há músicas nesse disco em que se nota claramente que nós quisemos, e isso foi intencional, aproximar-nos de uma música com uma raiz
tradicional,
mais tradicionalmente portuguesa. Não, não apenas nas letras, mas na própria música. E acho que em num ou noutro caso conseguimos até encontrar um caminho relativamente original e diferente, não é? De combinar todas estas coisas. Portanto, também não compunhamos o que nos vinha à cabeça, olha, agora é o estilo não sei o quê, agora... Não, não era assim, não é? Havia gostos que eram imensos, de muitos lados, mas havia uma ideia também, não é? Tocar de uma forma relativamente livre, herdamos isso do jazz, deixar a nossa cultura portuguesa aparecer na música que fazíamos, isso era muito importante.